Sejam bem-vindos, galera, ao nosso primeiro GCCast. Meu nome é Diego Alves e faço parte da Juventude Batista Aliança. Estamos começando um projeto onde uma vez por mês, nos encontros de jovens, realizaremos um bate-papo no formato de podcast. Fiquem aí e confiram como foi esse primeiro bate-papo com o tema Evangelismo.
Como eu disse, nós vamos conversar hoje sobre evangelismo relevante. Então, hoje convidei o pastor, que é o nosso pastor, pastor Leandro Claus, que dá treinamento sobre evangelismo, né, pastor, na Caravana do Arrependimento. Tem o Paulinho, que é o nosso líder dentro do Ministério de Jovens de Missões, ele que está cuidando dessa parte, está se empenhando aí com nossos missionários. E o Gui, que é de evangelismo. Até recentemente voltou da trans, está todo animado aí, querendo fazer várias atividades. Está até com a camiseta aí do Ministério de Evangelismo nosso. Então o Gui está à frente, já está planejando várias coisas legais aí sobre evangelismo. Mas eis a questão, né, evangelismo. O que é evangelismo? Isaías 52, 7, na parte A, diz: como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas trazendo notícias de paz. Evangelismo não é ser um vendedor, não é insistir com as pessoas, pressionando-as, forçando-as, esmagando-as, subjugando-as. Evangelismo é levar uma mensagem e relatar as boas notícias. Richard Halverson. A palavra evangelismo conhecemos como levar boas novas. E 1 Coríntios 15, de 3 a 4, diz: pois o que primeiro lhes transmitir foi que recebi de Cristo. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que nem eu falei, evangelismo é as boas novas. Mas o que eu queria conversar com vocês é como que podemos definir o evangelismo?
Acho que tem só uma palavra. Evangelho. Evangelho é o objeto, né, suas palavras e sua atitude. Demonstrar o quanto precisamos de Cristo, o quanto foi necessário a morte de Jesus pela cruz e levar as pessoas a entender que ferramenta do de Deus para as pessoas do caminho de Deus. Isso que é evangelismo.
Evangelho é boas novas, né? Agora, quais são as boas novas? Que notícias boas são essas que nós precisamos levar para as pessoas? Será que são boas notícias? Essa que é a grande pergunta, né? Para muitas pessoas, falar de Jesus é falar do amor de Deus. É falar que Deus as ama, é falar que Deus fez uma obra por elas na cruz, que Deus tem um propósito para suas vidas. Para muitos, falar de Jesus é deixar uma mensagem de esperança. Mas você tem que concordar que só pode haver esperança se antes houve desesperança. A esperança só faz sentido para aquele que está perdido. Faz sentido para aquele que não está desesperado, não é verdade? Se você está bem, por que você vai precisar de médico? Se você está saudável, por que você vai tomar remédio? Então, para essas boas notícias fazerem sentido, primeiro a pessoa precisa perceber por que ela precisa dessa notícia boa. Ela precisa receber, então, primeiro a má notícia. Porque só vai ser boa quando ela perceber a má notícia. Quando ela se vê na realidade de uma pessoa caída, de uma pessoa que está partindo para o inferno. Durante muitos anos, as pessoas tinham receio de falar sobre o inferno no evangelismo. As pessoas não gostavam de usar porque achavam que era muito agressivo você falar para uma pessoa: olha, se você não se arrepender hoje, você corre o risco de passar a eternidade no inferno. E muitas pessoas levantaram altas críticas contra esse tipo de afirmação. Você está sendo muito severo, está sendo muito duro com as pessoas. Mas, irmãos, Jesus não foi brando com ninguém. Ele não chegou para as pessoas lá no templo, né? E a Bíblia diz que ele pegou um chicotinho e saiu batendo. Ele não foi gentil, cavaleiro, né? Chegou: oh, eu posso bater no seu lombo? Será que você poderia virar as costas aí? Eu preciso manifestar minha raiva pelo que você está fazendo. Não, ele foi duro. Quando Jesus chegou, por exemplo, aos fariseus que estavam interrogando, ele disse: vocês são sepulcros caiados. Em outras palavras, vocês estão bonitos por fora, mas feios por dentro. Vocês estão podres. Não vejo isso uma palavra assim da simpatia. Ele chegou direto no ponto, foi com o dedo logo na ferida. Quando ele conversa com Nicodemos, fala: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Mais uma vez ele foi de novo com o dedo na ferida. E hoje a gente fica, né, com medo. Ah, não, eu não posso falar da má notícia. Eu acho que é muito severo, é muito agressivo. Mas é necessário, porque a menos que o doente perceba que está doente, jamais ele aceitará o tratamento. Então a boa notícia só faz sentido quando vem depois da má notícia. E qual é a má notícia?
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Muitos amigos meus, quando eu falo sobre isso, a questão de falar má notícia, eles já ficam em desespero, porque eles acham que a gente vai espantar as pessoas. Tipo assim, não, você não pode chegar e falar desse jeito, senão essa pessoa vai, não vai querer conversar com você, vai ter medo da igreja. Todo mundo acha que tem que chegar lá: Jesus te ama, te abraça, pronto, já fiz meu evangelismo, fiz minha parte, já falei de Jesus pra essa pessoa. Só, ah, Deus te ama, Jesus te ama, é, vamos lá na igreja, e assim vai. Toda vez que a gente fala desse jeito aí, que nem o senhor falou, a galera já entra em desespero. Não, não pode, tem como.
Tem uma outra questão também, né? Para muita gente, fazer evangelismo é convidar para vir à igreja, né? Ah, não, eu estou fazendo a minha parte, convidei meu amigo lá da escola para vir na igreja, já evangelizei. Não, você não evangelizou, você fez um convite. Lembra, evangelizar é levar uma boa notícia, ok? Então, se você não fez, não falou da boa notícia, então você não falou de Jesus, não evangelizou, você fez um convite. Jesus não nos chamou para fazer convites. Ele nos chamou para evangelizar, ou seja, para levar essa boa notícia para aquele que tem uma má notícia. A má notícia, você está perdido. Então, a menos que a gente faça esse papel, a gente não está obedecendo a Jesus. É claro que, hoje em dia, muitas pessoas veem o evangelho como uma pessoa intransigente, uma pessoa impertinente, que fica pegando no pé, uma pessoa que fica insistindo, fica tentando converter as pessoas. E isso tem sido muito mal visto hoje em dia. As pessoas dizem: não, guarda sua fé para você, Mateus, né? Respeita a minha. Eu gosto que você me dê liberdade, me dê espaço. E esses dias mesmo uma pessoa virou para uma outra e disse: olha, eu gosto de você como cristão porque você não fica pegando nosso pé para ir para a igreja, né? Não fica pegando nosso pé para se converter e tal. Aí eu fico pensando: será que é isso mesmo que nós deveríamos estar fazendo? Será que não deveríamos pegar mais no pé? É ruim pegar no pé das pessoas? Devemos pegar no pé das pessoas? O que vocês acham?
Sim, se você já falou de as boas novas para alguém, ou seja, se você falou uma vez para a pessoa, ela entendeu e ainda assim ela recusou, você fez sua parte. Não há dúvida disso. Mas não é por isso que eu nunca mais vou falar. Se tiver uma outra oportunidade, eu vou voltar a falar com essa pessoa. Falar, olha, você lembra daquela conversa que tivemos? Pois bem, é a solução para isso. Você precisa se converter. E daqui 5 anos, se ele me der outra oportunidade, vou falar de novo. Até o último dia. Nunca devemos perder uma oportunidade, né? O que vocês acham? É correto, cristão, pegar no pé? Devemos pegar no pé das pessoas para que elas se
entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer.
Jesus desistiu da gente, por que tem que desistir do próximo? Não é amar o próximo como amando a si mesmo?
Sim, mas muitos dizem, né? Não, mas eu tô amando, só que eu vou só demonstrar para aqueles que querem saber.
Eu acho que a questão da gente não só pegar no pé, mas não esquecer de orar para aquela pessoa, que eu acho que é o mais importante. Como ela falou, então, o Espírito Santo que faz esse trabalho, então devemos pegar no pé, mas o principal de tudo é devemos orar por aquela pessoa. E o essencial aí não é só ir pegar no pé, mas eu acho que é oração.
Sim, e tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. O Espírito Santo faz a obra, mas faz a obra baseada em quê? Fundamentada no quê? Fundamentada na palavra. Então a pessoa precisa conhecer a palavra, senão o Espírito não vai trabalhar. Né? Então eu preciso falar, até para que o Espírito tenha a oportunidade de tocar o coração dela através da palavra que eu anunciei. Está dizendo aproveitar uma segunda oportunidade de uma forma mais criativa, é isso?
Sim.
Eu acho que por isso que Jesus não deu o método de evangelismo. Ele não explicou, olha, você tem que evangelizar desse jeito. Esse é o único jeito. Fechou, ficou aberto, porque eu acho que nós podemos ser criativos nisso. Não precisamos fazer sempre do mesmo jeito e sempre com as mesmas palavras. A gente pode mudar a forma, a abordagem, o tempo em que a gente dedica para fazer isso. Enfim, a gente é aberto nessas questões. Acho que é aqui que a gente fica um pouco intransigente, né? A gente quer que a pessoa faça exatamente do jeito que a gente acha que ela tem que fazer. E aí a gente faz o papel inverso. Em vez do Espírito trabalhar, a gente é que força, né? Não, mas você tem que orar agora. Não quer orar agora. Quer orar semana que vem. Deixa ele em paz, né? Você já fez o seu papel. Não, mas ele tem que aceitar Jesus nesse momento. Senão ele vai pro inferno. Você quer ir pro inferno? Fica pressionando. Então é esse o papel que nós não deveríamos estar fazendo. Pressionando as pessoas a tomar a decisão porque nós achamos que isso é importante. Evangelho hoje se tornou outra coisa diferente do que o evangelho é, né? para muitos, ser evangélico é o mesmo que você vestir um determinado tipo de roupa, fazer determinadas coisas e não fazer outras. Passa a ser apenas uma coisa que você precisa saber o que fazer e o que não fazer. Uma série de regras que a pessoa precisa seguir. E quando as pessoas que estão pensam do evangelho dessa forma, evangelizam, dá essa conotação de uma coisa extremamente terrível. Porque a impressão que dá é o seguinte, que o evangelho é algo que vai cortar suas asas. Né? Lá vem o crente me podar. Quer dizer, eu estou super feliz aqui, super alegre, o crente vem aqui falar que isso é pecado, que eu vou para o inferno, que não sei o quê. E aí fica sempre essa conotação de que ser evangélico é ser uma pessoa triste, uma pessoa que não pode fazer um monte de coisas legais e que é chato. Eu acho que é aqui que a gente precisa corrigir. Nós não temos que falar de religião e de regras religiosas. Não é isso que ele nos ensinou a pregar. Ele nos ensinou a pregar dele, sobre ele, sobre a sua obra. Eu acho que é aí que está o grande problema, né?
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Já vi muita gente evangelizar dentro de casa dessa forma, né? Então, o marido, por exemplo, tá querendo assistir um jogo de futebol. E a esposa, que é crente, fala, isso é coisa do diabo, você vai pro inferno, tem que ir pra igreja. Aí ele vai colocar uma música no rádio. Ah, nesse rádio só toca louvor, não quero que você ponha a mão porque é santo, eu dediquei ao Senhor. Mas foi eu que comprei com o meu dinheiro. Não quero saber do Senhor. Se você for tocar outra coisa aqui, sai de casa, não sei o quê. Entendeu? Então, aí fica uma confusão, né? A pessoa tá achando que tá fazendo bem. Não, eu tô ajudando meu marido a não pecar. Meu filho, ele é pecador. Você não tem que ajudar ele a não pecar. Ele vai pecar. Você tem que ensiná-lo e ajudá-lo a conhecer o Salvador. Agora, não é podando ele que você vai fazê-lo conhecer o Salvador. Podando ele, a única coisa que você vai conseguir fazer é afastá-lo do Salvador. E muitos fazem isso com os filhos, fazem isso com os amigos também. Ah, você está indo lá naquela festa, aquela coisa do diabo, vai lá, não sei o quê, papapá. E aí vira um negócio do tipo, né? Quem faz isso vai para o inferno. Né? E aí fica só. O evangelho não é isso. Nós não fomos chamados para dar isso, para explicar isso. E aí fica.
Que é um conjunto de regras que tem que fazer se não quiser acontecer nada, sendo que quem justifica é Jesus Cristo. Né? Aí a pessoa se afasta, porque você tem essa concepção. Santo que o Evangelho é outra coisa, o Evangelho fala sobre o relacionamento, fala sobre a gente poder ter paz com Deus outra vez, sobre a nossa culpa de ser pago com Deus, para a gente poder ter acesso a Deus agora, depois o Bielsa Casablanca fala a palavra de Deus. Né? E às vezes se sente
falar dessa maneira, só tipo, ah, você não pode fazer isso, o que não, o que errar, e eu disse que não. Parece que é chato, sabe? A pessoa não vai querer, sabe, chegar a Deus, sabe? Vai achar que é só algo tão superficial assim, não vai crer pra vida. Mas o evangelho é muito mais do que regras, muito mais do que ajudar uma pessoa de uma maneira ser. É ajudar essa pessoa a ter paz com Deus, a se reconciliar com Deus por todas as coisas.
Mas uma coisa que pega bastante aí é o testemunho, né? Dependendo de como é o nosso testemunho, às vezes a gente nem quer falar, nem forçar a pessoa ou cobrar ela pra ir pra igreja. Porque às vezes a maneira como a gente vive, a pessoa vai chamar, vamos, vai lá pra igreja, vamos comigo. Ele fala assim, não, ir pra igreja, ter a vida igual você já tem, né? E muitas vezes isso acaba sendo um empecilho também para as pessoas não falarem de Jesus. Porque elas já vê que a vida dela não é a melhor coisa do mundo. Então como que eu vou falar de uma coisa...
Esse é um detalhe interessante. Desculpa interromper, mas porque, veja bem, se eu conto às pessoas o que Jesus fez na minha vida, eu já estou falando do que Jesus faz com uma pessoa. É um testemunho vivo do que o evangelho faz e de como o evangelho modifica um coração. Agora, se eu não tenho isso para mostrar, então eu não tenho condições de falar, não tenho autoridade, né? Se eu não tenho o antes e depois que eu tive Cristo na minha vida, antes a minha vida estava toda no pecado, eu tinha prazer nas coisas erradas. Depois que eu entreguei meu coração a Jesus, algo mudou em mim. Não é que agora eu entendi que muitas coisas estão erradas e não posso fazer. Eu posso fazer qualquer coisa ainda, sou livre. Mas eu escolho não fazer porque eu vi que isso é muito melhor viver com Cristo do que viver no pecado. E aí o que acontece? O indivíduo não tem uma transformação, obviamente, como é que ele vai falar para o amigo íntimo com quem ele se confidencia e fala todas as podridões que ele mantém no coração, ainda vai falar que Jesus transformou? Como? Como? Né? Como é que eu vou chegar para o meu amigo íntimo que conhece tudo aquilo que eu faço de errado, aliás, é meu parceiro de crime, né? E eu vou falar para ele, Jesus me transformou. Eu falo, transformou o quê? Eu não vejo. Então é por isso que o testemunho é um empecilho. Né?
E ele acaba sendo uma forma de evangelizar também, né? Ele é a porta.
É a grande forma de evangelizar. Se você olhar bem no livro de Atos, Paulo muitas vezes evangelizou dando a sua experiência, né? Contando, estava indo na estrada de Damasco, perseguir cristãos, quando encontrei Jesus. Quer dizer, ele dava o seu testemunho muitas vezes, de como ele era, como ele encontrou a Cristo e o que mudou. Ele fez isso em vários lugares, principalmente aos judeus. Então nós precisamos desta marca. Ela é o evangelho real, o evangelho na prática. Então não tem como evangelizar se ele não fizer realmente uma grande diferença para nós.
Muitas pessoas, né? Aí foi dali que eu me toquei, foi a última coisa que me faltava para entrar realmente no conhecimento de Deus. Foi através desse testemunho das pessoas. Às vezes a gente é que as pessoas vêm. Às vezes é através de nós que as pessoas veem a Deus. É, nós somos tipo uma janela que não pode ver a Deus. Se essa janela estiver suja, a visão que o mundo vai ter de Deus é só uma visão embaçada. Mas se a gente está seguindo conforme a palavra diz, está cada vez mais se empenhando a seguir os princípios de Deus, a visão que o mundo vai ter de Deus é uma visão como ela realmente é, de amor, de misericórdia, de justiça também. E, enfim, outra coisa, uma coisa que eu queria enfatizar aqui, eu já falei aqui, mas eu queria enfatizar mais um pouquinho, sobre falar do evangelho para a pessoa, mas não falar do pecado da pessoa. Sabe, se você fala do evangelho para a pessoa, só falando do amor de Deus, o evangelho é incompleto. Não vai ter sentido algum, vai ter que ter paz faltando, sabe? Tipo, não vai ter como a pessoa entender o que é realmente o evangelho, não vai nem ter, na verdade, se contar só do amor de Deus, não vai ter como entender a totalidade do amor de Deus, sem você falar do pecado, de quanto nós não merecemos, sabe? Porque, tipo, se eu pegar aqui agora uma chave para passar na frente de vocês, e um de vocês já do lado de um menino, fazer cabelo, morar, soltar a pau de tio, se você achar no vídeo de vocês. Mas se você tivesse atrás de grades uma prisão e essa chave fosse te libertar, você ia ficar muito feliz. Entendeu? E isso que é evangelho. Enquanto a pessoa não sabe que ela precisa de evangelho, ela não está nem aí. Ela fala, oh, legal, isso é bonitinho, eu não preciso disso. Agora, quando a pessoa vê que o único caminho é Jesus Cristo, a gente mostra que ela está aprisionada pelo pecado, que Jesus é essa chave que pode libertá-la, aí sim que ela pode viver, aí sim que ela vai se sentir feliz, sabe? Porque o evangelho, eu tenho uma descrição de um dia que era o seguinte: imagina uma represa de 10 pontos de comprimento com 10 de largura e bilhões e bilhões de litros de água. E você vem na frente dela, e do nada essa represa se rompe. E essa água vem acabando com tudo: árvores, casas, qualquer coisa que está na frente, essa água destrói e acaba de uma vez por todas. E você está bem na frente dessa água. Se você olhasse para essa cena, se tivesse chance de você olhar para essa cena, você olhava para a pessoa que estava na frente dessa água e falava: isso aí morreu, não tem mais jeito, isso aí já teve uma passagem só de ida, né? Não tem esperança em uma pessoa dessa, é impossível que ela água inteira sumir do nada. Mas evangelho é isso: Jesus chegou lá e aquela água sumiu completamente. Aquela pessoa que não tinha esperança, que estava condenada, ela conseguiu se prover. Só que o que acontece? As pessoas são cegas. Elas não conseguem ver o que está na frente delas. O que está vindo, elas acham que a justiça de Deus nunca vai chegar a elas. Por exemplo, porque ela sempre arranja um jeitinho de se justificar, né? Ela tem um problema, ela sempre acha que tem uma solução, ela sempre acha que vai conseguir dar um jeito. Mas quando você pega e tira todas as saídas dela, a única coisa que ela vai fazer foi com Jesus Cristo. Então, se você for evangelizar um dia, fala o pecado da pessoa. Porque se você não falar, a coisa que a pessoa vai fazer, legal. Embora aí vai frente nessa vida dela, porque ela vai achar que Jesus é uma coisa boa, mas que ela vive bem sem Jesus Cristo. E é uma mentira.
Mas hoje você vai ter que convencer a pessoa de que ela está errada. Você tem que passar a mensagem, fazer o consciente dela pensar naquilo que ela está refletindo.
Igual os treinamentos que a gente tem no evangelismo, até com a ajuda. O treinamento é bom. A gente tem tipo de abordagem. Como que a gente começa abordando a pessoa na rua, abordagem direta do evangelismo? Hebreus 9, 27. Que é um homem está ordenado a uma pessoa uma vez, depois de enfrentar o juízo de Deus. Você está preparado para enfrentar o juízo de Deus? Se fosse nesse momento, a pessoa já fica. Pode ser que a pessoa fale, ah, sim, porque eu sou uma boa pessoa,
mas ela não vai colocar uma coisa para você, mas ela sabe que vai
ser. Sim, exatamente. Mas aí depois disso aí, que a gente já entra nas leis. Não falando o que ela é, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, mas mostrando para ela que através da lei de Deus, nós estamos condenados. Então, essa é a importância, a gente saber falar do amor, mas também a gente mostrar para a pessoa que, para ela ganhar o amor, ela precisa se arrepender. Porque, como a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos nós somos pecadores.
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.
Na grandeza do amor de Deus, paz que leva até o céu, na ternura de um amanhecer, na força e luz do seu poder, ali está o meu, a esperança de um novo. teu amor. Nada vai me separar do teu amor, meu Cristo, nada vai.
É porque a gente tem que mostrar que salvação não é uma coisa de pessoas que são especiais, né? São pessoas boas que conseguem fazer aquilo. Tipo assim, algo que você conquista, mas é algo que a gente ganha de graça. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é o dom presente de Deus. Então a gente mostra para todo mundo que nós estamos na mesma condição que eles estão. Somos pecadores iguais. E no meio de toda essa conversa, a gente percebe que existe várias maneiras a gente falar do amor de Deus, né? Que nem o pastor no começo, ele já falou, não é uma forma certinha que você vai lá e fala de Jesus e ensina a palavra para ele. Mas uma coisa que acontecia na nossa igreja mesmo, no começo, o nosso evangelismo era sair na rua e entregar folheto, né? A gente tinha vários folhetos, vamos fazer um dia de evangelismo, e saía pela rua do bairro aqui entregando folheto com o carimbo da igreja atrás com o endereço. A pessoa vai ler essa mensagem, vai ver o endereço e vai vir na nossa igreja. A gente saía com essa meta, né? Tô indo fazer a obra de Deus. Mas eu acredito que isso mudou na vida, tipo, do pastor e na nossa vida aqui. Eu queria, tipo assim, o que vocês acham das igrejas que ainda praticam isso, né? Saem para evangelizar entregando folhetos ou convidando as pessoas para vir à igreja. Sendo que elas têm até a oportunidade de falar do amor de Jesus.
É, eu não diria que estamos totalmente errados. Sim, não é fazer evangelismo, mas entregar um folheto muitas vezes pode ser um sinal de esperança para aquele que não vai vir nunca. Então pode ser uma forma.
É, mas... eu já vi até a história de Charles Spurgeon, isso. Que ele escrevia no jornal e as pessoas liam e se arrependiam por aquilo que estava no jornal.
Exatamente, como também muitos livros são escritos... E você presenteia pessoas que leem o livro e venham conhecer o evangelho. Então é possível. Mas é claro, você não pode dizer que você evangelizou porque você entregou 100 folhetos. Não pode dizer eu evangelizei 100 pessoas. Primeiro, você não sabe se as 100 vão ler. Ok? E mesmo que leem, você não sabe o que elas entenderam. Então, você não sabe quantas pessoas você realmente evangelizou. Pode ser que não tenha evangelizado ninguém. Porque pode ser que de todos os 100 folhetos distribuídos, nenhum foi lido. Ok? Então, você não evangelizou ninguém. Você só entregou um papel que ninguém leu. Então, evangelizar é muito mais do que só entregar um papel.
As pessoas podem chegar à conversão através da leitura.
Pode acontecer.
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos.
Sete mares, eu não enxergo o fim. Náufrago em uma terra onde a ganância é lei.
mas existem lugares que você simplesmente não pode falar. Então aí o que, que você faz? Você vem e senta no folheto que você mesmo colocou. Fica ali, na praça. Daqui a pouco você sai. Esqueci o folheto. Alguém vai ver aquele folheto, vai ler. Talvez essa é a única forma de evangelismo que a pessoa poderia fazer naquela praça. Porque se ela abordar alguém e dizer, você ouviria de Jesus, naquele mesmo instante alguém o prenderia, alguém iria denunciar e a pessoa poderia ser presa. Há muitos lugares do mundo hoje, você não pode simplesmente chegar na casa da outra pessoa, bater e dizer, eu vim falar de Jesus. Então, talvez nesse lugar, o folheto seja a melhor e a única
estratégia,
opção,
né?
E estratégia de evangelismo que a pessoa possa usar. Na Coreia do Sul, eles fazem um balão de gás, hélio, e amarram embaixo bíblias e soltam quando o vento está indo para a Coreia do Norte. E aí vai, chega uma hora que esse balão explode. O que que acontece? Esses livros, esses folhetos chovem em cima da Coreia do Norte. Ué, pode cair num pântano, pode cair no meio do mato, pode cair num rio, mas se Deus abençoar, vai cair no quintal de alguém. Vai pegar aquele folheto, vai ler. De repente pode conhecer o evangelho. É a única forma. Ele não tem como ele atravessar a fronteira e ir lá fazer isso. Ele não pode, isso então é a única.
E a gente vê muito Deus trabalhando nisso também, né? Tipo, que nem deixar lá o folheto no banco. A pessoa que vai pegar e ler, ela tá com uma predisposição pra fazer aquilo. Nem no Brasil, a gente não tem a cultura de ler. Então você entrega pras pessoas, ela acaba não lendo um folheto. Mas dependendo de que parte do mundo que você deixa o folheto, se lá tem essa cultura, ela tem a predisposição, e o Espírito Santo tá trabalhando na vida daquela pessoa, ela vai acabar se achegando aquilo ali e conhecendo a palavra de Deus. E isso, a gente entra na questão de métodos, né? Que nem o pastor falou do balão, é um método, uma forma de você fazer o evangelismo, sendo que você não pode entrar naquele país para fazer evangelismo. E para evangelizar, existe métodos ou não?
Eu acho que existe princípios, mais do que métodos. O que são os princípios? São aquilo que o evangelho de fato é. O evangelho é ensinar uma verdade, uma boa notícia. Então você não pode negligenciar a boa notícia. Então você precisa falar da má notícia para que a boa notícia faça sentido. Então você precisa levar a pessoa a ter convicção do seu pecado. Isso é um princípio. Não posso abrir mão desse princípio. Como eu vou fazer isso? Pode mudar, entendeu? Eu posso usar uma estratégia de mágica, posso usar abordagem do evangelismo bíblico, posso fazer qualquer outro tipo de abordagem. Mas eu não posso negligenciar esse princípio, porque se eu negligenciar esse princípio, eu negligencio a coisa mais importante. Assim como eu não posso deixar de falar do que Jesus fez por ela. É outro princípio. Posso abrir mão disso. Então, eu posso fazer isso de várias formas criativas, mas o princípio não pode ser negligenciado.
Eu quis tocar nesse assunto porque tem muita gente que fala assim, pô, naquela igreja tá funcionando isso, eles estão fazendo tais coisas, eles estão usando esse método, então esse vai usar para que as pessoas aceitam a Cristo. Então as pessoas vão muito na onda do que as coisas que as pessoas estão fazendo e eles acreditam que aquilo tá salvando as pessoas, né?
Já vi isso acontecendo. O pregador tá pregando uma mensagem linda sobre como vencer as lutas da vida. Isso e toca o coração das pessoas, elas ficam emocionadas, elas ficam tocadas, porque elas estão atravessando por momentos difíceis na vida delas. E então, no final do culto, ele pede para a igreja orar, porque agora ele vai fazer um apelo. Quando ele faz o apelo, ele não fala do evangelho, ele faz o apelo para as pessoas que foram tocadas durante a mensagem. Então ele diz, vem à frente, se Deus tocou seu coração nessa mensagem, vem aqui. E aí ele fala, vem aceitar Jesus. Opa, é a primeira vez que ele fala disso. A noite toda que ele pregou, a primeira vez que ele menciona a palavra aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? Ele não explicou. Mas ele disse que quem foi tocado pela mensagem era para vir à frente. Aí levanta 200 do meio da plateia e vem à frente. O que ele entende? 200 pessoas aceitaram Jesus. Amém, glória a Deus, foi uma obra gloriosa. Não aceitaram Jesus. Vieram à frente porque você disse que aquele que está atravessando por um problema e dificuldade, conforme você pregou, foram tocadas para vir à frente para orar. Eles vieram com esse objetivo. E aí, de repente, você põe no balão, né, esse negócio de aceitar Jesus. Ou não, aceita Jesus, ora junto comigo, repete as minhas palavras. E aí você dá um golpe nelas, né? Repete a oração. Aí na oração você diz, eu sou pecador. Aí, você deu um golpe nessa, porque na verdade você não pregou sobre isso, você não ensinou isso.
Hoje a gente vê muitos lugares, muitas igrejas que as pessoas agem por emoção. Né? Então, é uma coisa que eu não sei.
Sim.
Que é muito
ruim,
que acontece muito, são pessoas cristãs, evangélicos, que estão na igreja e não são salvos justamente por causa disso. Que ela tem a ideologia. Ela ir para a igreja, ela é salva. ela aceitou, sem nem saber o porquê aceitou, a partir daquele momento ela é salva. Então ela tá indo na igreja, mesmo estando tudo errado, não abandonando seus erros, seus pecados, ela continua indo na igreja e acha que por ela estar ali, ela tá salva. E a partir do momento que ela comete um pecado, algo que faça ela sair da igreja, ela já perde a salvação dela. Esse é um grande problema que tá acontecendo em várias igrejas.
A questão disso, dá para a gente entrar aqui na igreja de novo, pois somos salvos mediante a nossa fé e não pelas obras? Será que essas pessoas estão acreditando que vão ser salvos pelas obras?
Parte sim, sem dúvida. Eu acho que há muitas igrejas pregando salvação por obras, direta ou indiretamente.
Pelo desempenho, né? O evangelho
Exato.
Do desempenho.
Ou seja, se você frequenta os cultos, então você vai ser salvo. Se você faz tudo direitinho que Deus pede, você vai ser salvo. Isso aí é salvação por obra.
E é muito mais fácil as pessoas aceitar isso. Porque a nossa vida é a base do desempenho. Você vai pro seu trabalho, você tem que fazer certas funções para no final do mês você ter sua recompensa.
Na escola, nós fomos condicionados desde pequenos a esse sistema de você ser uma boa pessoa para ser. Quanto mais boa pessoa,
né?
Melhor você vai ser. Então, quanto melhor e mais eu estudo, mais boas notas eu vou tirar. Quanto mais eu me dedico no trabalho, mais eu vou ser valorizado e melhor eu vou ganhar. Então a gente está sempre ganhando recompensas por coisas boas que fazemos. A nossa vida está condicionada a isso. E a religião também está aproveitando essa mesma deixa. Não é de hoje, isso sempre aconteceu. As religiões todas, do mundo todo, inclusive muitos cristãos, ensinam isso. Você tem que ser uma boa pessoa para você agradar a Deus. E o evangelho vai na contramão disso. É o contrário disso. O evangelho declara, você nunca será uma boa pessoa. Nem tente. Ponto. Então, até a gente entender isso, tem que desconstruir uma vida inteira achando, né, que se você for direitinho, tudo certinho.
As pessoas têm aquilo na cabeça, não existe pessoa perfeita, não existe pessoas boas, mas é que você falou, tá vendo isso? Deus vê nós como a gente enxerga um ladrão, até eu fui evangelizar um senhor lá em Santos, e acabei fazendo um vídeo, pensando que ele saiu todo mundo pra fora, e aí a gente ficou um tempão. E é uma das coisas que a gente colocou lá. Assim como nós vemos bandido, traficante, seja ele quem for, a gente está fazendo o bem. A gente está indo para a escola, a gente vai trabalhar, a gente ajuda a família. Isso é o bem. E tem outras pessoas que fazem o contrário. Que quer matar, que quer fazer coisas erradas. E a gente julga essas pessoas e colocamos nós acima delas. Mas Deus, acho que está enxergando todo mundo igual, porque não existe pecadinho nem pecadão, todo mundo igual, todos pecados. Né? Então, assim como Deus ama ele, me ama, também ama uma outra pessoa.
E aí quando ele é confrontado com a palavra, que ele entende o que está dentro dele, né? É aí que ele vai observar que ele está errado. E o muito louco é que quando a gente está evangelizando, a gente fala do amor de Deus e ensina que a graça, ela é de graça mesmo, que não depende de você, as pessoas elas se assustam. Porque eu acho que tem muitas religiões diferentes que ensina isso, né? A parte do desempenho, sem fazer isso, sem fazer aquilo, outro. Se você vir aqui no culto tal, passar pelo 318 anciões, você vai ser recompensado por Deus. Ou qualquer outras coisas que eles fazem. Se você for na igreja todo domingo, ou a pai e a mãe falam assim, você não tá indo pra igreja, filho, você vai pro inferno. Porque você não tá indo pra igreja, não tá indo nos cultos. E as pessoas crescem isso, né? E muitas vezes isso prejudica até o evangelismo quando a gente sai na rua pra pregar o evangelho. E quando você fala, mostra na palavra que ela é pecadora e que não depende dela pra ela poder ser salva, somente ela só crer, ter fé em Deus, as pessoas ficam tipo meio assim, desconcertadas. Até acha estranho, algumas pessoas acham surreal. Acho que essa é a parte mais legal quando a gente tá evangelizando, porque as pessoas falam assim, nossa, como que isso é possível? Não imaginava desse jeito. Acho que foi até o que o Gui foi lá e falou pro pessoal, e o cara falou assim, nossa, se todo mundo falasse desse jeito, muitas pessoas iam conhecer Jesus. Isso eu senti lá em Itapevi, porque eu fui evangelizar um cara todo tatuado, bebendo cerveja, preguei, falei do evangelho pra ele e tudo, ele falou assim, pô, qualquer um que fosse passar aqui pra me evangelizar, eu não nunca achei que o cara ia me evangelizar, porque na hora que ele me olha desse jeito, tomando uma cerveja, com o braço todo tatuado, sem camiseta, ouvindo música que não tem nada a ver, ele vai falar assim, esse cara é perdido, não tem chance, não tem como ir pro céu. E ele falou assim, continue fazendo isso, porque só desse jeito que a gente vai acabar conhecendo a palavra de Deus. Ele agradeceu ainda por ter falado de Jesus pra ele. E ele foi confrontado com a palavra, e ele entendeu que eu... arrumadinho, bonitinho, camiseta lá, Jesus, tal. Também era pecador, como ele é pecador. Precisava de Jesus, como ele também precisa. E que eu também não sou capaz de chegar até Jesus. Como ele também não é capaz. E quando você fala algumas coisas assim para as pessoas, eles ficam tipo, como isso é possível? Eu não tenho chance.
Eu acho que cada pessoa tem que evangelizar. Eu aprendi isso. A gente tem que ter a nossa cabeça que somos personagens. Cada pessoa que a gente vai falar, são pessoas diferentes. E a gente tem que ir de acordo com da pessoa. Eu também apresentei três jovens, eles estavam aqui na Macaúba. Eu cheguei, sentei com eles, aí eles me perguntaram, eles me falaram, aí ele apagou, eu falei, não, pode ficar tranquilo. Até tinha um que estava dando risada lá, não sei o quê, mas conversei com eles, eu falei, ó, o cara estava dando risada sozinho.
Eu vi uma caixa de amarelo.
Ele estava dando risada, não foi nada, até porque eu fiquei com medo. Eu fiquei conversando com eles e estava me dando atenção. E assim, eu falei pra eles, não, pode continuar assim, uma coisa, eles são. Então eu não fiquei com aquele negócio de, poxa, eu poderia falar com eles, tipo, já não estivesse falando com o Senhor. Não, falaria ele, não, então você já começa a pensar, é uma pessoa que eu conversei com os jovens de uma maneira, depois que eu falei do Senhor, totalmente diferente. Então, acho que
é, precisamos ser sensíveis à situação, né? Tem situação que você vai ter que ouvir mais do que falar menos. E tem situação que a pessoa não vai falar nada, você vai só falar pra pessoa. E eles querem pessoas pra ouvir eles, né? Então é um momento que você tá ali. Então cada pessoa, cada momento é um momento diferente.
Existem várias coisas que a gente tem que fazer. Claro, desde que a gente fuja do evangelho, desde que ele mantenha esse evangelho, aí você pode ser esse tipo de evangelho também. Realmente é, você está fazendo certo, você pode fazer da maneira que você pensar, você pode usar a imaginação como você quiser, desde que não fique o evangelho, né? Tipo, macro tem vários caras, cada cara é diferente, mas pega do cliente e leva na raiz, entendeu? Então é a mesma coisa, você pode usar vários tempos, desde que esteja falando do evangelho.
É que muitas pessoas se apegam ao método achando que é o método que vai salvar uma pessoa. Então chega, tipo, numa situação, e agora? Como que eu faço? Meu método não vai servir pra esse cara aqui porque ele é ateu. Meu método só falava pra falar isso. E como que eu vou agir agora, né? Daí você chega um cara de centro espírita, nunca leu a palavra de Deus, pô, meu método também não vai funcionar com ele. Como que eu faço agora? A gente acha que o método salva, mas não é o método que salva. Para evangelizar, a gente tem que estar preparado ou não? Tem que conhecer bem a palavra de Deus ou não? Vamos lá evangelizar, sai todo mundo aqui agora, a gente sai ali na praça e vai evangelizar as pessoas. Mas às vezes a maioria das pessoas não estão preparadas para fazer isso.
Se evangelizar é levar boas notícias, eu tenho que saber as notícias, né? Senão você não vai levar nada, né? Tem uma coisa para falar para você, o que que é?
Não sei.
Você não tem nada para falar.
Daí só saiu Jesus te ama, né? Pô, Jesus te ama, vamos lá aqui, o pessoal da igreja, muito legal, vamos lá na minha igreja. Tá faltando a palavra de Deus ali, né? O que tá tentando convencer? As pessoas pelo... atrair as pessoas pelo que tem na igreja. Não o que é a palavra de Deus, né? Daí entra naquela questão. A gente tem que sair para evangelizar só para agregar pessoas aqui na nossa igreja ou pro reino, né? Porque tem muitas igrejas que fazem movimentos evangelísticos para ganhar membros para a igreja.
Pode ser outra igreja também, né? É importante a gente ser membro de uma igreja, mas você, se é nova, a gente não está saindo com o objetivo de conseguir mais membros na nossa igreja.
Às vezes não vai ser uma doutrina, pode ser diferente.
Sim, exatamente.
mas enfim, é que não é uma sociedade que enche um pouquinho que cada vez mais pessoas entrando melhor, né? Mas a sociedade é agregar pessoas ao reino de Deus, ao reino que dura para sempre, que vai ser eterno com, do lado de Deus, depois vão passar eternidade com ele, sabe? A gente tem que estar evangelizando a pessoa com o objetivo não de agregar pessoas da igreja, mas com amor essas pessoas que são perdidas, sabendo que as pessoas lá fora estão precisando de Jesus, estão condenadas, vão para o inferno. E você que sabe, você que pode levar as boas novas para ela, você tem a obrigação de levar. Por amor a Deus, primeiramente, por amor a essas pessoas que estão perdidas. Porque uma vez
só precisa ter um cuidado com o detalhe. Você está ali caminhando com uma pessoa, amigo seu, está evangelizando, já faz várias vezes que você falou do evangelho para ele. E um belo momento ele chega para você e diz assim: rapaz, eu vou ser crente. Só que eu vou numa igreja lá perto de casa lá. Aí você vira para ele e fala assim: rapaz, pode ir, que igreja que é? Aí ele vira para você e fala assim: é igreja católica. Aí você vai falar o que para ele? Vai falar para ele: não, rapaz, pode ir, fique em paz, é isso aí. Importante é ir para a igreja. Não. O importante é ir para uma igreja que ensina a Bíblia. O importante não é para qualquer igreja. Então, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir qualquer igreja com o reino. Entendeu? Eu me preocupo para onde ela vai, porque faz parte. Eu não quero que ela se perca. Eu não quero que essa pessoa com quem eu investi um tempo vá para uma seita. Entendeu? Então, eu preciso caminhar com ela pelo menos o tempo suficiente para que eu me certifique de que ela entendeu que a palavra é tão importante que ela não pode ir para uma igreja onde a palavra não está sendo ensinada. Então esse cuidado eu tenho que ter.
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Nestes dias de desespero, incerteza e medo há em uma salvação. Eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti.
O que acontece é que muitas pessoas, às vezes, vão viajar e falam assim: ah, eu não vou evangelizar porque aqui as pessoas não vão pra minha igreja. Tipo assim, né? Tipo, eu vou perder meu tempo aqui evangelizando porque essa pessoa aqui não vai conhecer. Mas quando a gente faz viagem evangelística, a gente tá lá na rua evangelizando as pessoas e a gente tem que falar do amor delas e encaminhar elas pra uma igreja. Igual em Itapevi, eu não fui pra Jabaquara, mas fui pra Itapevi. Quando a gente pregava o evangelho pras pessoas, lá tinha várias igrejas. Falou com várias pessoas que se diziam ser crentes. Daí no final eu falava: ó, essa igreja é uma igreja que eu confio que vai falar a palavra de Deus. Tudo isso que eu te ensinei lá, eles estão ensinando. Então se preocupe em procurar uma igreja que fala a palavra de Deus. Se você vê que não está de acordo com a palavra de Deus, fuja de lá. Vá para uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Como eu estou num lugar onde eu não conheço, às vezes você tem que se... Às vezes você está com o celular ali e procura, Já vê mais ou menos uma igreja, vê mais ou menos o histórico daquela igreja. Ó, nessa aqui eu confio, você pode ir nessa igreja. Ou seja, às vezes a gente tem que dar o caminho pra pessoa, né? Diretriz também. Porque quando você tá fora da sua cidade, não tem como você tá ali caminhando com a pessoa, discipulando, ajudando a crescer ela e pra poder chegar na igreja correta, né?
Eu acho interessante é como a gente lançar a rede ao mar, aí a gente vê que o mar tá contaminado, tá poluído. A gente quer salvar aquele peixe, mas aí na hora de colocar no lugar limpo, a gente coloca o lugar sujo de novo. Vai morrer do mesmo jeito. Quer dizer, eu tirei da lama pra colocar no
Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito. Que nos vida nova faz. Acredito na cruz de Cristo. E que a
E pra gente fechar, qual que é o nosso maior desafio no evangelismo? Porque a gente conhece grandes homens que evangelizaram, como Moody, que foi um grande evangelista, John Wesley, também foi um grande evangelizador. A gente tem recentemente Billy Graham, que foi uma pessoa que moveu várias pessoas. Parece que a gente não consegue ter a mesma desenvoltura que esses grandes homens tiveram para evangelizar. Será que tem alguma coisa que tem nos impedido de fazer isso? Tipo, tem parado a gente de ter essa vontade de falar de Jesus?
Eu acho que aquilo que a Paola falou encaixa aí, essa questão da ação do Espírito Santo. É o Espírito que convence. E o Espírito precisa estar usando a mim, senão não vai acontecer. Então, se existe um obstáculo para o evangelismo, uma dificuldade a ser vencida, é esse relacionamento entre mim e o Espírito Santo de Deus. Se este relacionamento, por algum motivo, está quebrado, e esse motivo só pode ser dado, então o evangelismo não será bênção, não será bom. Porque o canal está quebrado. Ele não vai me usar. As palavras que eu estou dizendo são minhas, não são do Espírito de Deus. Então é aqui que mora o grande segredo. Porque há grandes evangelistas e evangelistas e nenhum evangelista. Bom, porque os grandes evangelistas têm grandes relacionamentos com Deus. Ok? E os que não têm relacionamento nenhum com Deus? Bom, esses aí não evangelizam. Entendeu? Então acho que aí mora a grande questão. Por que evangelizamos e por que não evangelizamos? Porque uns aparentam ser bem-sucedidos nisso e outros nem tanto. Não estou levando em consideração as dificuldades do campo. Uma pessoa que está num país onde não pode falar de Jesus abertamente vai ganhar pouquíssimas pessoas para Jesus porque ele não tem liberdade para falar de Jesus. Como aqui no Brasil, por exemplo. Ele não vai poder levar um cartaz numa praça pública e ficar pregando de Jesus. Então ele vai ter limitações por causa da perseguição. Mas o poder do Espírito nele vai abençoá-lo ali também. Vai fazer uma grande obra ali também, apesar da dificuldade do campo. Então os números podem ser contraditórios. Você vai ter um grande missionário, cheio do Espírito Santo, que ganhou apenas 5 pessoas para Jesus o ano todo. E você tem uma pessoa aqui no Brasil, que talvez não tenha nenhum ou pouquíssimo relacionamento com Deus, que levou muito mais pessoas até Cristo. E aí você vai perguntar, mas qual é a diferença? A diferença ali está no campo. Talvez se aquele missionário cheio do Espírito estivesse no lugar deste evangelista aqui no Brasil, talvez ele teria levado muito mais do que aquele lá que não tem vida. E se aquele que não tem vida estivesse lá naquele país, não levaria ninguém. Entendeu? Então é essa que é a questão. Então os números enganam, falsificam a verdade. A verdade é o relacionamento com o Espírito de Deus. E isso não dá para medir. Dá para você pôr numa balança e dizer esse tem mais, aquele tem menos. Agora uma coisa dá para perceber. Quem tá cheio e quem não tá. Isso dá para perceber. Como? Pelos frutos. A vida que leva, o testemunho que dá, a forma como fala, a forma como escolhe fazer as coisas. Ali você vê se ele realmente é comprometido com Deus ou não. Uma pessoa cheia do Espírito é comprometida com Deus. Uma pessoa que não tem ou não está nem aí, sem se encontrar com o Espírito. Esse aí faz aquilo que quer para mim. Acredito que ressurreto.
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Fazer o evangelismo, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, né? A gente tem que crescer, que é uma das metas do nosso ministério desse ano, a gente crescer em Deus, crescer no Espírito, crescer em oração. Estamos em obra, precisamos andar no caminho correto se a gente quer fazer a diferença. No começo do ano, quando a gente começou o primeiro encontro, a gente falou isso. Por que muitos de nós não fomos para o evangelismo? Muitas vezes é porque a gente não está cheio do Espírito Santo de Deus. E o que está faltando é a gente buscar o Espírito Santo de Deus. E outra coisa que entra também, uma coisa que o pastor Leandro fala muito, que evangelismo, ele é tempo todo. Evangelismo é estilo de vida, né, pastor? Você fala assim. Então a gente tem que viver o evangelismo constantemente. Muitas pessoas acham que evangelismo é um dia da semana que você sai para fazer evangelismo. Mas evangelizar é todo tempo, full time, né? Você está no serviço, você está pregando evangelho. Você está na escola, você está falando de Jesus para as pessoas. As pessoas estão te conhecendo, eles estão conhecendo Deus através da sua vida. É um estilo de vida. O evangelismo precisa ser um estilo de vida, não um dia da semana, um dia do ano que você se tira para poder fazer.
Com bilhete em minhas mãos, seja minha canção.
É até estranho um cristão que passa 5 anos e falar que não tá preparado, né? Não sei o que aconteceu com ele.
Onde é que ele tá achando que ele vai se preparar?
É.
Né? Se ele vai ter que ir pros Estados Unidos, fazer uns 50 anos de teologia lá pra então voltar pro Brasil e dizer, agora eu tô preparado, viu?
É claro.
Tenho
que...
aqui um diploma já.
É claro que a gente tem medo. Tipo assim, a primeira vez que eu saí pra evangelizar, tipo, os treinamentos, a gente saiu pra evangelizar, eu fiquei com medo. Mas ainda tenho, isso tá no meu cerne, ser tímido. Você vai pra rua, a primeira vez foi difícil, não foi fácil, né? Só que assim, você tem que ir lá, vai na caravana, o pastor vai dar o ensinamento lá, você vai se preparar, ainda você já tem uma base de tanto tempo que você tá na igreja, você estuda a palavra de Deus, tem as EBDs, você vai aprendendo, o Espírito Santo vai estar com você, porque ele vai agir na hora certa também, e as primeiras vezes você não vai falar, você vai junto com a pessoa. E se você vai vendo, tem pessoas aqui na igreja que, tipo assim, se converteu 5 meses, foi na caravana a primeira vez e só sempre vai. A pessoa tem 5 meses, tem pessoas que tem 3, 4 anos e nunca foi. Por quê? Só quando você tá lá e fala e as pessoas aceitam Jesus na sua frente, chora, e você sente aquilo e fala assim, cara, eu preciso fazer isso de novo. Daí chega no próximo, a pessoa fala e acontece tudo aquilo de novo, você fala assim, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu não imaginava que as pessoas aceitavam Jesus desse jeito. Eu achava que era... Porque a gente acredita que as pessoas, a gente vai chegar nela e ela vai falar assim, não, não quero falar com você, sai daqui. Mas por incrível que pareça, não é isso que acontece. E quando você vai lá e prega o evangelho, na terceira você fala assim, não, agora eu quero falar. Depois de duas, da terceira você já quer falar, deixa que eu vou tentar, se eu não conseguir, você me ajuda. Às vezes no primeiro você enrosca um pouquinho, quem tá do seu lado te ajuda. Na quarta você fala assim, não, agora pode deixar que eu vou sozinho e se tiver pessoas novas pra aprender, vai comigo. Quem prega o evangelho... Quem é mais beneficiado não é a pessoa que está recebendo o evangelho, e sim a pessoa que está falando do amor de Deus, né? Toda vez que a gente faz isso, parece que a gente está cumprindo aquilo que Deus pediu. Passa a vida inteira achando que isso é um dom de uma pessoa que ela tem para poder fazer evangelismo. Mas o que Mateus 28 vai dizer, que não. Jesus falou para os discípulos, ide, fazei discípulo de todas as nações. Ele está falando para a igreja, não está falando para uma pessoa, né? Está falando para os seus discípulos. Não tinha tipo, aqui dos 12, um tem o dom de evangelismo, outro tem o dom de cantar no louvor, outro tem o dom de recolher oferta. Não, todos vocês vão pregar o evangelho. Vão lá falar do amor de Deus. Toda vez que eles iam, o amor deles crescia ainda mais para a palavra de Deus. A igreja, assim, quando a igreja inteira sai para evangelizar, quando ela volta, as coisas começam a fazer sentido para as pessoas que estão na igreja. O amor na igreja cresce, as pessoas começam a ter mais comunhão, por quê? Elas sabem que elas estão fazendo a coisa certa, porque aquilo está crescendo no coração dela, né? As igrejas são abençoadas. Eu vejo a igreja como que ela fica após de quando foi para Itapevi, foi para Jabaquara, quando a gente foi lá para Santa Catarina, volta, parece que dá um avivamento na igreja. Às vezes a gente fica orando, Senhor, aviva a nossa igreja e tal, tal, tal. Mas sempre quando acontece isso, eu sinto que a igreja está diferente. Porque Deus está abençoando. Porque as pessoas que foram para lá, elas são tão abençoadas, quando ela chega aqui, ela contagia todo mundo. A gente vê que quem vai pregar o evangelho, que realmente é impactado por Deus, né? Tem uma experiência. Às vezes as pessoas estão buscando experiência sozinho ou dentro de uma igreja, mas só que Deus, ele quer que a gente vá lá pro campo, fazer a diferença, a ter a experiência com ele, né? Daí é que nem o Dê falou, às vezes eu não tava preparado, mas ele cresceu na igreja, ouviu tanto da palavra de Deus, do evangelho, como as coisas funcionam, que lá na hora Deus vai te usar. Que nem o pastor falou no começo, o Espírito Santo, ele trabalha com o quê? Com a palavra de Deus. Se você não tem nada de palavra de Deus, ele não vai te usar. Mas se passou um bom tempo com a palavra de Deus, ele vai te usar.
Seja minha canção, estrofe, ponte, refrão.
Quando ser cheio do Espírito, a gente sempre fala que orar. E a gente associa só com essas duas coisas. Quanto mais você ora, mais você lê a Bíblia, mais cheio você vai ser. Está cheio de pessoas religiosas fazendo isso. E não são cheios do Espírito. Porque estão fazendo religião. A grande questão de ser cheio é um relacionamento com Deus. Então, fazer essas coisas não são automáticas. Então, se eu leio a Bíblia todo dia, então eu sou cheio do Espírito. Depende. Você pode ler a Bíblia o dia todo, não ser cheio do Espírito, por causa da forma e do propósito pelo qual você lê. Se você lê porque você quer conhecer e obedecer, é diferente de ler por obrigação. Ler para ticar, ler para aparecer espiritual. Eu me lembro que tinha uma pessoa com quem eu convivi um tempo, e ela começou a ler a Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia, e ela chegou. Assim, já li a Bíblia toda, agora estou começando de novo. Muito bem. E aí ela leu de novo, segunda vez. Coisa assim de, acho que demorou um mês e meio. Não fazia nada o dia inteiro, só li a Bíblia. Aí ela pegou e chegou para mim e falou de novo, li a Bíblia de novo, segunda vez. Quando chegou na quarta vez que ela leu a Bíblia, eu peguei e perguntei para ela assim, tudo bem, você leu a Bíblia 4 vezes esse ano. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quais foram as grandes mudanças que essas 4 leituras fizeram na sua vida? Aí ficou calada. Porque não tinha uma grande transformação. E eu via isso, porque eu convivia com ele. Eu via que não tinha transformação nenhuma. Era só hábito. Ele lia porque não tinha o que fazer, ele lia. Lia por ler. Eu falei assim, não adianta você ler a Bíblia por ler. Não adianta você ler a Bíblia por obrigação, por religião. Você tem que ler porque você quer um relacionamento com Deus, quer conhecer. Então essa é a grande diferença. Orar é a mesma coisa. Tem gente que acha que é automático. Porque eu fiquei 20 minutos em oração aqui, já fiz o meu papel, tô cheio do Espírito. não. Se você está orando com o propósito errado, com o coração motivado pelas razões erradas, é melhor não ter nem orado. Então, tem que fazer essa distinção, senão a gente dá a ideia falsa de que se eu fizer determinadas coisas, pronto, já cumpri o meu papel, estou cheio do Espírito, Deus vai me usar.
Na pausa entre a chuva e o primeiro trovão, seja minha canção. Estrofe, ponte, refrão. Se abrir e eu bato em vão. Quando vejo de longe o trem partir com um bilhete em minhas mãos. Seja o que está